São 18 e 12. São 18 horas e 12 minutos do dia 9 de abril de 2012. Havendo coro, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
A respeito do anteprojeto que baixou, o 037, ele vem de encontro ao projeto da vereadora, apresentado na sessão passada. Né, eu só apresentei esse anteprojeto, uma vez que o outro anteprojeto me chamou a atenção após ter baixado para a comissão e coisa, que faltava esse benefício para esse grupo de jogadores, uma vez que eles estão indo todo final de semana para Porto Alegre, para Ijuí jogar bola, e o município não estava cedendo o ônibus para essas crianças, e a gente sabe que são carentes. Por isso, então, é para somar junto com o anteprojeto da vereadora que eu apresentei esse anteprojeto. E o outro é sobre a resposta da RGE, esse ofício eu já recebi também, em detrimento ao que a nossa audiência que a gente fez na AGERGS, junto com os técnicos regularizadores e junto com a deputada Silvana Kovács, e eles, na sessão passada, eles me enviaram a resposta e agora estão enviando para a Câmara de Vereadores. Muito obrigado.
Jesus Eli Pessoa Lírio. Jorge Jarbas Jesus de Abreu.
12. O pedido vem atender uma apelação já minha, que eu vinha na administração recebendo várias reivindicações. Quando você faz um regime de urgência, é urgência. Não pode ir lá passar 60 dias uma solicitação para abertura de um bebedouro e o processo ainda está em andamento, ou está no setor ambiental, ou está no departamento da agricultura responsável pela abertura do bebedouro. Então, ele praticamente deixou, já não é urgência mais, já é calamidade. Então, o município, se não tem disponibilidade de pessoal ou de maquinário, em virtude da demanda, tem que se buscar outra forma de terceirizar esse serviço e agilizar mais o serviço. Porque ele já passou de urgência, já é calamidade, porque a água não se espera. Eu entendo e sempre entendi, quando estive diante desse problema, que sábado, domingo ou feriado seria dias que, dentro do regime de urgência, teria que estar trabalhando. Porque tu sem água, tu não passa. Os animais também não passam. Então, se é regime de urgência, teria que adotar uma medida diferenciada. Então, é com essa proposição que eu apresentei isso. Pretendo ainda dialogar com o prefeito, essa agilidade, que em outros municípios, um exemplo que eu tenho conhecimento, estão trabalhando no sábado, no domingo, no feriado, para que os lugares não passem cedo, porque as famílias não fiquem sem água. Essa é a minha intenção.
Coloco o requerimento em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários.
Também, senhor presidente, quero reiterar isso aí. Eu até gostaria de conversar com a presidência sobre esse requerimento aí. Eu entendo, senhores vereadores, da necessidade de nós ter um encontro, um diálogo com o prefeito, com essas autoridades, para pôr um fim nesses problemas que vêm acontecendo aí. Muitos adotam uma medida de cautelar, de fazer olhos grossos, vistas grossas, para determinados assuntos. Eu nunca tive essa maneira de trabalhar. E sofri muito quando estava diante da administração e que eu via que esses problemas poderiam ser solucionados e não se tomavam atitude. Então, é com esse propósito, e eu faço esse apelo, né, que todos os vereadores participem aí, ó, para nós, junto com o prefeito, quando, no ano passado, ainda a vereadora Eli esteve na Câmara, junto com a Brigada Militar, e fizemos uns acordos quanto à retirada de placas, um exemplo, para que, em virtude da situação do trânsito no momento, e foi chegado um acordo para não ter aquele um disque, devia ter feito. Então, nós precisamos pôr um fim. Você sabe aí que mais, em torno de 50% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul estão inabilitados na regularização do trânsito. Eu entendo, tentei fazer a minha parte desde que entrei lá, e fui, assim, e de certa forma, não levado muito, considerando como uma prioridade o trânsito no município. E hoje já tem medidas aí que vêm responsabilizar o gestor. E eu quero aqui, com isso, então, que seja convocado o prefeito, as autoridades responsáveis, como hoje a Câmara já fez pela segunda vez que aprova já o contrato de um gestor do trânsito, isso já se faz necessário há mais de ano. Então, eu entendo que a documentação, a aprovação de parte do Legislativo já se esgotou, então o Legislativo já fez a sua parte, nós precisamos de uma ação. Nós temos o tráfego de caminhões hoje em ruas da cidade que está só trazendo prejuízo. Na volta a volta tem um bairro sem água, porque há uma carreta manobrando, porque lá teve um problema que estourou água, porque a carreta hoje, para quem não sabe, se manobrar uma carreta carregada, certamente ela faz uma vibração em torno de 10 a 20 metros ao redor. Isso vem estourando vários locais que vem estourando o cano, desemendando, gerando problema. Por outro lado, há um tráfego de caminhão por ruas que não tem condições de trafegar. Nós temos vários pontos de cordões, boca de lobo aí, que está estragado, porque está sendo manobrado caminhões que não há condições de trafegar nessas ruas. Então, precisa urgentemente se colocar novamente as placas de sinalização, trafecia de pedestre. Nós temos ruas que as crianças vão para a escola, vão caminhando pelo meio do asfalto, do calçamento, outros pelo meio do asfalto. Então, são vários assuntos que devem ser abordados, e nós precisamos, é aqui que nós temos que discutir esses assuntos, nós precisamos que a prefeitura trabalhe em conjunto com a Brigada Militar para que tome um fim nisso. Em relação às casas que hoje, segundo famílias, estão sendo usadas para prostituir, nós precisamos discutir juntamente, não ficar se escondendo da situação, juntamente com a Brigada Militar, com o Conselho Tutelar, para que seja realmente tomada uma atitude. Eu tenho reclamações de moradores que estão vivenciando essas situações e com discussões à alta madrugada, tirando as pessoas do silêncio. Também temos, ao lado do perímetro urbano, que já é conhecido, as casas de prostituição, que são lá no Executivo, é tirado um alvará para uma lancheria, mas todos nós soubemos, não devemos se esconder da situação. Há pouco, essa família que visitava e que permanecia pela noite aí, cuidando o falecido Oswaldo Casaroto, aqui várias ligações eu recebi, porque não tinham silêncio. Aquela música ia até as 5, às 6 horas da manhã, e isso, se tu ouvir lá de vez em quando, não é o problema. Agora, tu passar a escutar aquela música diariamente, toda madrugada, isso é uma falta de respeito com a sociedade. Nós devemos assumir, temos que assumir esse poder de regularizar essa situação. E a lei orgânica, a Câmara fez a sua parte, já quando elaborou a lei orgânica, a Constituição Estadual dá esse respaldo, a lei federal dá esse respaldo. Nós temos que exercitar o nosso poder, que é o poder do prefeito. E isso, o prefeito tem que autorizar a Brigada Militar, a polícia. Não é um vereador que vai lá bater na porta, não é um funcionário que vai lá bater na porta e dizer, ó, tu silencia aí, porque senão eu vou até fechar a tua... Não é isso. Nós temos que usar a autoridade que nós temos para isso, os produtores, os moradores, o comércio, paga imposto. Precisamos encarar essa situação, não podemos se esconder atrás do apoio político do futuro ou das situações que vamos encarar, então nós não podemos ser políticos. Nós temos que encarar essa situação, pelo amor de Deus. Eu sofri muito esses 3 anos que estive lá e não pude progredir nesse assunto. E eu faço esse apelo a todos os vereadores, a comunidade, representantes que até estão aqui, que futuramente vão assumir o poder, nós temos que colocar o fim nisso. Assim como temos outras coisas que temos que colocar, mas isso tem que ter um fim. Esse distúrbio aí, às 5 da madrugada, às 6 da madrugada, de famílias não poder dormir, é uma falta de respeito. Não pagam nem sequer água, não se paga. Agora, um morador pequeno aí está perdendo a casa, porque está cadastrado ali. Eu não consegui avançar nisso. Claro, sou claro nisso. E peço o apoio de vocês. A presidência da casa, eu pedi assim, que então nós fizesse convite aí, se possível, a Brigada Militar e a Polícia, em horários para discutir trânsito e para discutir esse outro assunto aí, com aquelas pessoas responsáveis, separadas, se possível. Muito obrigado.
Senhor presidente, só para acrescentar a explanação do vereador, eu tenho certeza que, se chamado o Papa vem aqui. A brigada vem. Agora, o prefeito municipal não bota os pés aqui. Quando convocado pelos vereadores. Faz muitos e muitos e muitos e muitos meses que o prefeito municipal não vem aqui assistir a uma audiência da Câmara de Vereadores. tantos assuntos pertinentes passaram por essa Câmara, por projeto da vereadora Rosa, por projeto do vereador Jandir, ou de qualquer outro vereador aqui. A gente não está descobrindo o mundo agora. O mundo já está descoberto há muito tempo. A gente, essa casa, tem trabalho feito há muito tempo, no tempo que o senhor era vereador, que muitos outros aqui passaram por a Câmara, mas eu nunca vi, quer dizer, é meu primeiro mandato aqui, mas eu nunca vi descaso tão grande com o Poder Legislativo como está acontecendo agora. O Poder Executivo nunca teve tão, com tanta soberba, e com tanta, ele só precisa do Legislativo quando tem que aprovar algum projeto a toque de caixa. Daí vem. O senhor vai ver isso agora, o senhor já tem essa experiência há mais tempo, mas agora, nessa, né, eu falo dessa legislatura, o senhor vai ver. Que chamado, talvez agora, buzine nos ouvidos dele lá e ele apareça aqui, convocado pelo senhor. Mas, caso contrário, não apareceria. O senhor pode ter certeza.
Então, mais uma vez, eu agradeço a participação do vereador, mas eu peço esse apelo aí, que a presidência da casa convoque uma vez e convoque a segunda, se ele não vir, que daí eu vou tomar as providências cabíveis que for necessária. A lei está escrita, para isso existe a Constituição, existe a lei orgânica, e nós, vereadores, temos que usar o nosso poder que temos. Muito obrigado.
Coloco o requerimento em votação simbólica. Os vereadores...
Aqui, mais uma vez, assim, eu reitero isso. Assim, é claro que eu sei que essa indicação foi apresentada várias vezes para os vereadores. Mas não podemos, assim, ó, esperar que aconteça o pior. O prefeito deve saber bem disso, né? Que se caso aconteça um acidente, dentro do perímetro urbano, numa encruzilhada dessa, que foi retirado dali a sinalização, hoje não existe nada, se acontecer um incidente, ele deve saber claramente que será responsabilizado pelos danos materiais e criminal. Então, a minha preocupação é com aquela rota, segundo, quando eu saí, já tinha sido comprado um material para a rota da parte de baixo da cidade, que é através da Avione com a Brasilina Terra. O material já foi comprado e, segundo o Ronei me falou, essa semana aqui, a empresa do Costa, de Juí, que é quem fez um levantamento junto comigo sobre o trânsito na cidade, e está enviando orçamento em partes para orientação, e está disposto também a dar um treinamento para os funcionários que vão trabalhar nessa área aí. E deve ser colocada essa roda, então, nos próximos dias. Mas eu também me preocupo, assim que seja inaugurado o posto Santa Terezinha, que o vereador Clóvis comentava aqui há pouco, ali em cima também, um local que já foi solicitado pelos vereadores, mas não devemos, assim, ó, esperar que aconteça alguma coisa de pior para depois nos tomar as atitudes necessárias. Então, essa é uma preocupação. E, na vinda do prefeito aqui, nós podemos trabalhar e questionar essas situações. São valores baixos, as placas de sinalização já estão aí, uma rota custa em torno de 3, 4 mil reais, com mão de obra e tudo, e que poderá ser, até em caráter experimental, com cones, ser trabalhado até que o pessoal acostume e, com o coordenador de trânsito. Muito obrigado.
Eu, novamente me procuraram, porque faz muito tempo isso aí, a briga por aquele abrigo lá, e nada de sair. Tem que sair pelo menos um abrigo decente. Porque tinha perto de uma árvore lá, um abrigo, agora acabou o que tinha lá, não tem mais. Então eles estão no relento, é na chuva, é no sol. Eu acho que é uma coisa de uma necessidade para aquela vila ali, para aquele pessoal que espera o transporte escolar. E que são crianças pequenas, tudo crianças do primário, sabe? As mães até se preocupam, é na chuva ou é no sol. Então, mais uma vez, eu estou pedindo esse abrigo lá.
Coloco essa indicação em votação simbólica.
Senhora presidente, senhoras vereadoras, vereadores, funcionários da casa, pessoas que nos assistem, empresário do Jornal Integração, Zé Roberto, seu Valdir Ciolin, ex-presidente dessa casa, dona Salete, sua esposa, o Marcos, a Edna, pessoal ali também do assentamento. É uma honra tê-los aqui conosco, mais uma vez. Que bom que a gente teve uma Páscoa que correu, graças a Deus, tudo na normalidade. Né? Uma Páscoa onde as famílias puderam se reencontrar novamente. Mas algumas coisas me chamaram a atenção durante esse feriado E uma delas no domingo, que foi pós-baile, né? O baile foi sábado, a gente, todo mundo sabe onde que é o baile de sábado da Páscoa, tradicional no Juizinho, a sujeira da praça municipal. E aí não é falta de lixeira, nas escadarias ali onde eles sentam, ali agurizado, ali na frente da coisa. Não, é falta de consciência. As pessoas, não adianta encher de lixeira o município inteiro se as pessoas não tiverem consciência. Esse pedido da parada de ônibus lá na Vila Brás, fantástico, mas eu me lembro muito bem quando foi pedido aqui, já foi feito esse pedido, em outros tempos, uma vez que eles tinham quebrado a parada, alguém tinha quebrado a parada, na frente onde era a propriedade do seu Pedro Olinto, ou Pedro Bola. Então, a parada caiu, como que ela caiu? Foi com vento? Não foi uma parada de tijolo? Foi quebrada essa parada. E quem quebrou? Foi o prefeito na época? Foi o vereador na época? Não, foram pessoas. E essas pessoas que, às vezes, depois pedem, 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 e sujo, 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 sujo. A consciência tem que existir na cabeça das pessoas. É muito simples, eu acho que eu vim aqui e erguer pedidos e pedidos e pedidos. Mas, muitas vezes, nós temos que cobrar a moralização dessas pessoas. A consciência dessas pessoas. Que essas pessoas não cometam os mesmos erros. Com certeza, a gente sabe que muitas coisas, eu acho que o município deve fazer, uma vez que paga muito imposto, a população paga uma caçambada de imposto, consequentemente, quer retorno, seja na via pública, seja na iluminação, seja na estrada, seja no atendimento de saúde, mas também tem que colaborar. Eu acho que só extrair do executivo, é só cobrar do executivo ou dos entes políticos, é muito fácil. Se a gente comparar com os Estados Unidos ou outros países, a gente vai ver que o setor público, ele não é tão, que as pessoas não são tão baseadas no setor público como aqui, como no Brasil. As pessoas se viram mais em função daquilo que podem fazer a real atividade dentro do município, do que ficar esperando que o prefeito tal venha, que o recurso do governo federal venha, que não vem. O Tarso Genro veio aqui no nosso município, trouxe ministros disso, daquilo, trouxe ministro do desenvolvimento, ministro da agricultura, e o que que trouxe para o município? O que que o município recebeu em troca? Recebeu 50 mil reais, e parece que agora está vindo 80 mil reais, e parece que vem 400 ranchos ainda, para ser entregue a Deus dará. Quem é que vai fazer esse critério? Será o governador que vai mandar o critério para ser entregue esses ranchos? Como é que vai ser entregue? Os vereadores serão chamados para fazer o cadastramento das pessoas que serão beneficiadas com o rancho? Ou será para uma comunidade tal ou uma comunidade Y? Eu já aviso que eu vou estar de olho nisso aí. E no primeiro resbalo que tem, eu vou denunciar. O Ministério Público está aí e o Tribunal de Contas também. Nós temos que moralizar. Se é para moralizar as coisas, a gente tem que começar por nós mesmos. Eu acho que é aí que a gente vai começar a buscar a real consciência das coisas que estão acontecendo no nosso município. Porque quando falam que roubam lá em Brasília, porque isso e aquilo, a gente tem que olhar para o nosso município. Daí ninguém gosta. Não, quando fulano está dando lelenha dentro do jornal lá, porque é o jornal da fofoca, porque é o jornal disso, por aquilo. Ninguém gosta de ouvir do ente querido, do amigo, do fulano e tal. Mas daí, para tocar a lenha num deputado federal, ou para tocar a linha no ministério, todo mundo é parceiro. Agora, para olhar para os seus dentro do município, ninguém olha. Esses dias um cara estava me relatando, porque no tempo do governo tal, eu sabia, eu tinha isso, eu tinha provas, isso e aquilo. Eu olhei para o cara e perguntei, tchê, mas por que tu não denunciou? Porque eu era amigo. Não, quem cala consente, então tu é tão ladrão quanto ele. O cara não gostou. Ficou de beiço virado, queria meio briga, isso e aquilo. Mas e daí? Então não me fale. Eu acho que, a verdade, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, se é para atirar a pedra, mas não dar o tapa e esconder a mão, é muito simples. Porque quem cala, consente. Então, eu acho que as coisas têm que acontecer, mas tem que ser numa parceria muito grande entre o ente político, entre a sociedade, entre a população. A sociedade organizada tem um dever assim, fundamental. Não é atirar tudo nas costas do conselheiro tutelar. Os pais têm responsabilidade. Eu acho que está muito fácil tu pegar e tocar as responsabilidades para A e para B e não olhar a sua própria responsabilidade em cima das coisas que nós, como sociedade, temos que fazer. Então, fica meu lembrete disso aqui. É mais um desabafo. Né? Eu acho que é uma autocrítica também para cima de mim, o que eu posso e o que eu não posso fazer. E eu acho que sempre a gente deve sempre poder fazer mais e sempre querer ajudar mais. Seja o lado A, seja o lado B, eu acho que a gente... Enquanto a gente fica nas picuinhas políticas, o município perde. Mas não é também a gente pensando que num consenso resolveria, vai resolver tudo. Não. Eu acho que a forma como a gente tem que trabalhar a política que tem que mudar. E a gente só vai conseguir mudar isso aí quando a gente começar a mudar a mentalidade das pessoas. E para começar com a nossa mentalidade. A gente pode fazer uma política... Quem é que diz que não pode haver um consenso no município? Pode. Mas num consenso onde todo mundo trabalha, onde todo mundo tem a voz e todas as comunidades têm voz. Porque essas comunidades foram ouvidas para hoje ter um prefeito que está ali, para ter os vereadores que estão ali, eles foram ouvidos em comícios, em reuniões, isso e aquilo. Por que não ser ouvidos agora? Quer dizer, agora não dá mais, porque já começaram a casa pelo telhado. Agora que sustente com alicerce do jeito que for, mas que toque. Então, eu acho que tudo tem um discernimento, tudo tem um ponto de partida, e a gente não pode burlar esse ponto de partida, que é o início. A gente não pode começar uma corrida pelo fim, você começa pelo início. Então fica esse lembrete para nós, já que é um momento de ressurreição, de renascimento, que é a segunda-feira pós-Páscoa, que fica esse lembrete para a gente aí, que mais uma vez, estamos numa reta de início de uma campanha eleitoral, e que a gente tenha o discernimento, a calma e os pés no chão, para que, se tiver que brigar, bater boca, isso e aquilo, brigue, faça, mas que brigue pelos seus direitos, brigue pelas suas convicções. Não por A e nem por B, nem por partido, e nem muito menos por benefício próprio. A gente acredita nisso, e talvez a gente pague um preço alto, em função da gente ter esse pensamento e ter essa postura política. Talvez tenha, como alguns me disseram, daqui a pouco tu tem vida curta na política, não tem problema. Eu não nasci sabendo fazer política, eu aprendi com o tempo, assim eu posso aprender outras coisas também. Muito obrigado, uma boa semana a todos.
Está com a palavra Clóvis Poleto, 10 minutos.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras. Aos funcionários da casa, doutor Mário, nosso jurídico, ao seu Valdir Ciolim, ex-vereador e presidente da Câmara, né? Sendo uma vez ex-vereador, continua eternamente vereador, né, seu Valdir? E a própria galeria, sua presença na galeria lá é testemunha do trabalho que o senhor fez aqui na Câmara de Vereadores. José Roberto, diretor do jornal, dona Salete, Marcos, funcionário público também, né? A Edna, o Cláudio e a Juliana. Uma satisfação tê-los conosco nesse dia. É um prazer enorme. Que bom que sempre pudesse estar aqui junto conosco. Com relação ao que o colega Jorge colocou, com relação ao diretor do trânsito, eu acho que depois de um longo período, acho que isso avançou. Talvez não na velocidade que nós gostaríamos, em função da sua importância. Mas o importante é que está avançando e que agora só tem que botar em prática, né, Jorge? Eu, inclusive, com relação à indicação que você fez... Eu também já fiz, outros colegas vereadores fizeram, e eu recentemente fiz um reforço com relação à questão da rota lá em cima, sinalização e assim por diante. Mas com relação ao diretor do trânsito, é extremamente necessário e importante, em razão da recolocação das placas, da regulamentação, a questão do trânsito, uma série de fatores, até a própria brigada militar que cuida disso, pode agir em função da sinalização que tem. Porque até então, falei um dia com o comandante, disse que não podem autuar, não podem exigir nada de ninguém em função de que não tem as placas. Então, a partir disso, com certeza, a Brigada Militar, não pelo fato só de querer multar ou coisa parecida, mas vai ter como orientar, e quando necessário, também autuar, evidentemente. Que as placas estão ali para sinalizar e as pessoas têm que obedecer. Então, é extremamente importante que isso se bote em prática logo. Gostaria que, em nome dos colegas vereadores, da Câmara de Vereadores, fizesse uma moção de pesar pelo falecimento do seu Oswaldo Guirino Casaroto,
que mandasse... Já foi entregue hoje de manhã para ele.
Parabéns, presidente. Obrigado. Então, fica registrado isso aí. Nós passamos agora semana de Páscoa, Sexta-feira Santa, e é importante que, antecipadamente, nós ganhamos de Páscoa uma chuva extremamente benéfica, que veio, inclusive, ajudar os produtores rurais, apesar de que é evidente que a chuva, antes tarde do que nunca, acho que sempre vem em boa hora, né? Que, inclusive, na Sexta-feira Santa, fez com que todo mundo ficasse em casa, orando, rezando, tivesse sim, um momento de reflexão na sua vida. Um momento de se reencontrar com a família e de curtir o final de semana juntamente com os familiares, que isso a grande maioria com certeza faz. O fluxo de veículos nas estradas e a própria divulgação da imprensa, escrita e falada, a própria TV digital divulgando isso, é um sinalizador do fluxo de pessoas, do encontro, do reencontro das famílias nestas datas aí. Então, assim, essa paixão, a data do renascimento, da reflexão para as famílias, com certeza é extremamente importante nas nossas vidas. No mais, na minha parte, seria isso. Uma boa semana a todos, muito obrigado.
Está com a palavra a vereadora Jesus Eli Pessoa Lírio, por 10 minutos.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, os nossos assessores, doutor Mário, Marili, o Gilceu, a Juliana, aquele rapaz lá do assentamento, a Edna, o Marcos, e a dona Salete, o seu Valdir Ciolim e o José Roberto. Quero deixar registrado aqui, como vereadora do PDT, que o seu Valdir Ciolim, nosso pré-candidato a vice-prefeito do José Roberto. Então, fiquei orgulhosa de ele estar presente aqui na nossa sessão e quero deixar registrado. E quero falar, Jorge, sobre o que tu falou, que eu também, já o pessoal me procurou para fazer um abaixo-assinado sobre aquelas casas e aquelas anarquias lá para baixo. Mas isso aí vem de muitos anos. Tiveram, uma vez, a gente foi parar lá na delegacia, por causa, na polícia lá em cima, por causa desse... com requerimento e com tudo, não adiantou nada. Cada noite piora aquela anarquia lá. Agora o pessoal me procurou, vamos fazer um abaixo-assinado e nós vamos tomar providência se a administração, junto com a Brigada Militar, não tomarem providência. O pessoal trabalha o dia inteiro, naquela parte para baixo ali das cidades, que amanhecem, claro, amanhecem, pois na minha rua, amanhecem correndo e gritando, não sei, porque tem uma casa ali perto do Jorge Leal, para cá, ali está virado num frege, está virado num frege aquilo ali. Entra gente, sai gente, que não é gente até nem daqui da Joia. Tu não conhece quem é que está ali. Eu acho que alguém vai ter que tomar providência. Ou a administração com a polícia vão ter que... Porque eles ficaram de ver. Se eles quiserem o abaixo-assinado, eu vou bater esse cabeçalho e a gente vai fazer. Mas a gente, eu primeiro queria falar isso aqui, ó, antes da gente fazer um abaixo-assinado, para ver se bota moral, porque o pessoal amanhece, então, quinta, sexta, sábado e domingo, não dá nem para pensar. Não ia passar. E é cachorra quando e gritando, e a gente gritando, olha, não tem cabimento mais o que está essa nossa cidade. E não tem uma lei que proíba que 10 horas da noite tu pode estar com música, tu pode, não, agora foi liberado. Se quiser dançar nas ruas, gritar a noite inteira, está liberado. Então a gente vai ter que se unir e vamos ter que tomar providência para ver o que vai ter que ser feito. Não é possível continuar do jeito que está. Quando a gente pensa que organiza um lado, desorganiza outro, né? E falando sobre os acontecimentos, a gente está na espera que se realize o que a gente vem cobrando anos e anos e anos aqui, começando desses abrigos, que nem esse guri falou aqui, o Jandir. Lógico, quebram, mas eu acho que se está quebrado, se dá para dar uma reformada, eu acho que está em tempo de dar uma reformada. Vai lá saber quem quebrou. Porque os anos que a gente briga, eu falava já em abrigo antes de eu ser vereadora, desde que eu entrei aqui, eu fazendo apelo para os abrigos escolares. Não vi nada até hoje. Então, a gente cansa de reclamar, de falar, de eu até nem gosto de estar sempre repetindo a mesma coisa. Que nem a nossa cidade. Eu disse... Quando tem um feriadão, que nem nós tivemos aqui, quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado de aleluia, domingo de Páscoa, é feito um mutirão de limpeza, é juntado lixo. A nossa cidade fica pelos passeios, lixo amontoado, os gaios amontoados. Parece que nunca nós temos aquela limpeza que deveria ter na nossa cidade. Tu vai, fala com um, fala com outro. Mas não pode, isso não pode. Nada pode para nós aqui na Joia. Estou brigando e vou continuar brigando sobre o meu projeto Cidade Limpa. Já veio semana passada dizendo, vereadora, foi encaminhada para a secretaria competente. Eu até questiono, onde é que fica essa secretaria competente? Porque, para mim, não existe. Porque um projeto desses, teve cidade que já copiou meu projeto da última sexta de cada mês, fazer um mutirão da limpeza. Meu Deus, pelo menos sabia. Chegou sexta-feira, aquela última sexta-feira, vamos limpar nosso pátio, vamos limpar isso, vamos limpar aquilo. Hoje vai ser retirado tudo os entulhos. Não tem quem trabalhe, me responderam. Então, é uma coisa que a gente fica meio chateada. Não adianta tu brigar, tu querer uma coisa assim que ande, que tu veja. Eu passo na minha rua ali, juntando litro, garrafa, aqueles bueiros ali, tudo entupido. Não funciona mais, aquelas bocas de lobo. Está virado no que é aquilo. Não sei o que, que aconteceu, parou de funcionar, o Cisco tomou conta, dá uma chuva, vem tudo que é litro, entulho, porque o pessoal também, se colaborasse, ó, que nem tu falou, vereador Jandir, eu acho que teria que ter um movimento aqui na nossa cidade, fazer que o pessoal pegou, desde a criança, pegou um papel, põe no lixo, pegou isso, põe no lixo. Então... A gente reclama, porque o vereador é cobrado, tem que reclamar, tem que cobrar as coisas. E só o que eu tinha a dizer, e desejar um bom fim de semana a todos. Que Deus abençoe a todos com muita saúde. Obrigado.
Passando às comunicações de líder e da presidência, está com a palavra por 5 minutos. Vereadora Daniela Zardim Hernandes, líder do PR. Vereador Luiz Carlos de Souza, líder do PDT. 5 minutos.
Senhora presidente, senhoras vereadoras e vereadores, e a todos que nos assistem. Eu quero falar sobre as estradas. Eu andei indo lá no Rincão dos Pires, passando aqui por o Protásio, tem uns trechos que foi patrulhado, e a gente viu... O caminhão, com certeza, do leite, na subida, quem vai para o julho, verão ali. Aquela subida já tinha que ter empedrado. Eu fiz um pedido, vou fazer de novo, vou reforçar, para que empedre, pelo menos na subida. Quem vem do João Ferreira, também, o caminhão do leite patinou e dançou ali a valer. Quem vem da Esquina Nova, daí eu fui lá no Rincão dos Pires, quem vem da Esquina Nova, do Seu Valdir, descendo ali, tem um bueiro que tem que fazer, eu vou fazer um pedido para a semana que vem. Subindo, tem que empedrar, descendo ali para a ponte do Itu, também tem que fazer um empedrar, porque é os trechos mais ruins. Aqui das séries, tem um pessoal ali que me falou que eu não fui lá ver, mas me falaram que fizeram as valas para fazer o encanamento da água e ainda não taparam. E eles querem entrar para a lavoura para plantar aveia. E está aberto o buraco lá e está complicado. Tomara que amanhã chova, que dê um tempinho. Mas a situação é essa. Sobre as casas de tolerância, que chamam, isso aí é um problema sério. Mas eu acho que... Não só acho, como tenho certeza. Tinha que evitar, não dando alvará para essas pessoas, saber quem é que vai abrir uma lancheria, quem é, se é da cidade ou da onde que é, que daí evita o problema que já está acontecendo. Se calça com alvará, evita. Agora nós vamos cair num tendel desgranido e lidar com essa gente aí, ó, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Outra coisa, ó, aonde tem essas casas, vem gente de tudo quanto é lado, tudo que não presta vem ali. Eu nunca fui nessas casas e nem vou. Porque... Então, é uma situação delicada, porque lidar com esse pessoal aí, ó, é delicado. Então, não dá o alvará. Evita. Então, agora nós vamos ter um problema sério que ali o vereador Jorge chama todos nós vereadores. Aí nós vamos ter que bailar junto aí com um problemão. É um problemão, né? A verdade é essa. E depois de o baile estar formado, aí é difícil de você... Tem que ter lei, tem leis, mas a lei já faz tempo que eu venho nesse plenário, quando eu não era vereador, e eu já assisti, ouvi essa... E até hoje não foi resolvido. Então, é uma situação complicada. A lei do trânsito, já está feita a lei, já está aprovado. Agora vamos ver... A coisa andar. Outra, cruzei lá na casa da Valdemira, que que está quase caindo, ela está torta lá. Está empenada. Já foi aprovado os...
Pedreiros.
É, dois pedreiros. E, por enquanto, não fizeram nada. Então, eu pediria a vocês que são do lado do prefeito que já está aprovado. Vamos botar a coisa andar, porque o inverno vem aí e vai chover. E vai ser frio. E
aquilo lá é um...
Então, vamos ter que agir. Porque quando as coisas tá que diz, os vereadores não aprovam. Aí tem desculpa, mas está aprovado. É só liberar os pedreiros e fazer a coisa andar. Seria isso, muito obrigado.
Está com a palavra Sidney Baú, líder do PT.
Senhora presidente, vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste, nos dá a honra de ter as pessoas aí, o Zé Roberto, que já lançado como pré-candidato, Valdir, pré-candidato a prefeito, Valdir Ciolin como vice-prefeito, também pré-candidato, sua esposa, Marcos, o pessoal que nos assiste aí, minha saudação a todos. Quero começar dizendo sobre o que o Jorge falou, que tem muito problema dentro do nosso município, isso a gente já vem comentando há muito tempo, e eu citava também segunda passada outros problemas, mas que muitas vezes a gente não ouve falar na rádio, em meio de comunicação, esses problemas que se tem aí hoje, como a questão da prostituição, a questão da moradia, a questão de água, bebedouros, a questão das horas máquinas, que é um absurdo, quase R$90 a hora, se já não está isso, né? Onde seria para fazer um trabalho lá para um pequeno agricultor que vem trazer de volta a arrecadação para o nosso município. A questão da casa da Valdemir, acho que me falou hoje mesmo para mim, me encontrei com ela lá em frente à Cotrigi, me falou para mim, e eu disse para ela que foi aprovado os pedreiros aqui. Isso nunca é dito no meio de comunicação, nunca é dito na rádio ou jornal, mas outras coisas, tudo, quem escuta o programa de Joia, quem escuta a rádio, diz que Joia é mil maravilhas. E esses problemas não vêm, nunca vêm à tona. Então eu escuto o Jorge, que foi ex-secretário de administração, que traz hoje, na segunda sessão que ele participa aqui, voltando a ser vereador, traz todos esses problemas. E que antes, isso nunca foi dito na rádio. E que aqui, hoje, é citado esses problemas que nosso município está enfrentando. A questão de abrigo, que a Eli pede, tem um abrigo já liberado recurso aqui por nós, vereadores, para construir na entrada do assentamento, de 2010, quando era presidente da Câmara, e até hoje não foi executado. Com recurso daqui da Câmara. Então, dinheiro não era o problema, porque dinheiro teve na época e até hoje não executaram esse abrigo. Que é ali na entrada do assentamento e que precisa muito. Não é uma questão só por pedir. Não, não é só por pedir. É uma questão que realmente precisa nessa entrada do assentamento, onde o pessoal espera um ônibus para ir para a escola, espera o ônibus para ir para Cruz Alta, para ir para Tupã, para todo quanto é lado. E até hoje não foi construído. Então, é complicada essa situação aí que nós íamos enfrentando dentro do nosso município. Eu estava olhando no jornal, 21 casas para o interior do município que é para ser construído. Foi anunciado pelo prefeito, foi anunciado pelo diretor da Crenor, né, que vai ser construído 21 casas. Eu gostaria que eles anunciassem no jornal quando tivesse sido concluído essas casas. E não agora que vão recém ainda começar os projetos. Porque nós temos 30 módulos sanitários que, há 3 anos atrás, os caras construíram quanto? Oito. Né? Então, para fazer 21 casas, vamos esperar para ver até quando vai ir para esses pequenos agricultores que tanto precisam e é tão demorado fazer as coisas. Inclusive, o módulo sanitário, está aí o Cláudio, que era para a família lá do pai dele, um homem humilde, que realmente precisa desse módulo sanitário, que isso, há 3 anos atrás, eu escrevi o nome dele ali na assistência, e até agora não fizeram. E tantos outros, que acredito que tantos outros que estão inscritos, também precisam desses módulos sanitários. Então, mas eu gostaria só ressaltar, então, que dessas 21 casas, eu gostaria, sim, que eles anunciassem quando tivesse executado. Ó, foi concluída a construção de 21 casas para o interior do município. Eles anunciam hoje para daqui talvez 3 anos estar concluído, como foi as outras do passado. Também acho que levou 3 anos para ser construído. Quanto à questão que eu citava ainda segunda passada sobre os gastos do município em diárias, Eu não falei, né, Almir, para ofender ninguém, e acho que é mais do que justo, tanto o executivo, quanto nós aqui no legislativo também, saber administrar essa parte, mas o que eu não acho justo, realmente é gasto, o gasto público, sem ter o cuidado com o recurso público, saber que se gasta um funcionário fora quem transporta os doentes, motorista e tal, um funcionário só pegar de 15, quase 20 mil real. Isso aqui por ano. Isso aqui tu divide por mês, dá o salário nosso de vereador e o cara ganha no mês para viajar? O salário nosso de vereador? Isso acho que não é certo, não é correto que 15, 20 ou 30 pessoas ficam com 200 e poucos mil, quase 300 mil, que é recurso nosso, recurso do povo, que quando se precisava para construir o posto de saúde no Tarumã lá, disseram que não tinha dinheiro. Então, eu levanto essa situação aí, que não é para mim ofender ninguém, não sou contra ninguém, mas que eu quero, então, que realmente se tenha juízo ao recurso público que nós temos aí, e que os futuros governantes, que até inclusive nós temos dois pré-candidatos aqui, que tome juízo a isso e que tenha muita responsabilidade com o recurso público. Meu muito obrigado.
Está com a palavra o vereador líder do PSDB, Jorge Jesus de Abreu. 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, com a permissão da presidência da casa, quero cumprimentar os presentes, que nos honram com a presença. Isso nos faz se alegrar mais na política, em especial o senhor Valdir, aí, que retorna a assistir a esse plenário. Senhores vereadores, eu gostaria de me aliar também a mensagem de pesar à família Casaroto e dizer aí que, em nome da Câmara de Vereadores, que de todos os vereadores, fosse enviada essa mensagem à família, que confio que a presidência da casa deve tomar essas providências. Então, eu queria só me reportar e dizer, em relação ao que o vereador Eli fala, né, que, aliando-se a essas situações agravante, eu também recebi lá, já há mais de um ano e meio, mais ou menos, um baixo-assinado em relação a esse silêncio e o mau uso indevido desses alvarás, tá, que são direcionados só à prostituição. E foi protocolado, levei para o gabinete e não tive êxito. Tentei fazer uma reunião com a comissão, com o pessoal responsável pelo setor de tributos. Então, aqui estando o alvará e a concessão que o vereador fala aqui, está na lei. Se a pessoa chegar lá, tem o CPF, tem dignidade e tudo, por 120 dias, o município tem que conceder o alvará. Aí é um processo jurídico e tem que alterar a lei. Mas eu quero dizer para vocês que os maiores problemas é onde não tem alvará, onde não tem nada, nem sequer cadastro de pagar água que seja lá. E são os que geram os maiores problemas. Eu, numa noite dessa, que em 92 eu tive lá, vou dar a explicação, não preciso também me aliar, e depois tive em 96, e 6 eu tive na frente, tive que retornar agora, no ano passado, quando o comandante da Brigada Militar, em virtude de várias ligações, ele me convidou, às 2 da madrugada, para ir lá. E eu fui lá, cheguei na porta, junto, porque eu nunca me escondi da situação e do cargo que eu estou. Nunca me escondi, sabe? E pedi para o rapaz que tolerasse um pouco, ele disse que fizesse o que quisesse, mas que ele não ia mudar a atitude dele. Então, nós não podemos se omitir, o vereador Negro da Gás, não podemos ter medo, nós temos que se abraçar junto, nós temos nossas famílias, nós temos que manter respeito à nossa cidade, e nós temos que dar autonomia, cobrar do prefeito que autorize a Brigada Militar, que está sendo paga para isso. Está na Constituição, está na lei orgânica do município, a Câmara tem feito a sua parte. Falta, basta o prefeito assinar um documento e autorizar a Brigada Militar tomar as atitudes corretas, se necessário for. É, exatamente. Se existe horário hoje às 22 horas, inclusive lá e no centro da cidade, e são outras baderneiras que estão acontecendo aí, que é lamentável. Só quero dizer para vocês, ó, eu resido ali agora, na rua que o João mora ali, só para ver a situação que a irmã dele passa, vocês sabem. está a caminho do caixão. Isso aí, a situação dela é agravante. A família passa levantando, vindo no PA de madrugada, e é uma zoeira de bagaceira cruzando ali, gritando, altas madrugadas, isso é um absurdo. Sem contar ainda com a poeira durante o dia, que eu gostaria que vocês fossem ficar lá, porque eu estou morando ali. Lamentável, hoje, pela manhã, às 8 da manhã, eu vi a patroa ajeitando lá uns buraquinhos que tinha lá embaixo, para que os caras venham mais rápido ainda. Não, vários. Eu sei que os vereadores têm se empenhado, lutei de tudo que foi forma, mandei pintar a placa, ajeitei de tudo que foi forma. É, mas o prefeito mandava fazer, o secretário não obedecia. Não fazia, porque era o Jorge que queria, porque o João queria, mas, pelo amor de Deus... Então, sobre esse trânsito também, ali, ó, logo adiante, está Gini, mulher do GG, também situação difícil. Pelo amor de Deus, estou fazendo quimioterapia. Os caminhões entram correndo tudo, ali não tem hora. Vamos botar um fim nisso aí. Não podemos se esconder, não. Nós somos autoridade, vamos ter o limite que nós podemos ir. E temos que ser parceiros juntos, não é só o Jorge. E eu para isso, eu estou convidando todos os vereadores para nós... Barrar no prefeito, não é para brigar com o prefeito, nem que estando isso. É que ele tem o poder e não está sabendo usar esse poder que ele tem, de passar esse poder para a Brigada Militar e para a Polícia Civil, que é a responsabilidade. Isso está na lei e deve ser feito isso aí. Pelo amor de Deus, então, essas coisas precisam ser tomadas, essa atitude. É, quando que o vereador Baú levanta sobre as diárias e tudo, eu vejo muito bom que nós temos pré-candidatos aí. A maioria dos municípios já regulamentaram a situação de diária de servidor, o número de curso, tudo. Eu me proponho, eu já estou com o projeto em mão, rascunhando, e vamos colocar um limite nisso aí. Tem que limitar o número de curso, porque não podemos ficar inventando história. E aqui estamos, queria só ultrapassar um pouquinho aí, ó, a questão dos banheiros, a burocracia que existiu para fazer esses banheiros. Mas as denúncias que ocorreram causaram mais problema. E hoje... pelo desentendimento que há dentro da administração de alguns servidores, já faz 15 dias que as casas estão prontas e a empresa não recebeu até hoje, porque não se fecha os valores. Lamentável, lamentável. Há um erro de 3 mil e poucos reais, a empresa que forneceu o material está aí para receber, o aluguel dos que ali moram estão para receber, e por um desentendimento de funcionário, porque não temos um prefeito com autoridade para fazer valer as coisas. E isso é uma falta de respeito com a sociedade e com nós, vereadores, e com as empresas. Muito obrigado.
Está com a palavra o líder do PP, Valmir Oliveira Viana. Então, boa noite, vereadores, funcionários da casa, ao Marcos, que está presente sempre nas nossas sessões, a Edneia, mais o Edna, quer dizer, e a Juliana, mais esse rapaz do assentamento, a Salete Ciolin, ao seu Valdir Ciolin, ex-vereador, hoje pré-candidato a vice-prefeito de Joia, ao José Roberto, funcionário da prefeitura, pré-candidato pelo partido Partido Social Cristão, né, Zé Roberto? Só quero falar, o Jorge Abreu hoje está aqui fazendo esse discurso, ficou todo esse tempo na administração, acredito eu que não posso fazer muita coisa lá. Fala do secretário que não obedece ao prefeito, que se manda. Então eu penso assim, enquanto põe um cargo de confiança e ele se manda, onde que está a autoridade? Eu penso assim, eu se tenho um funcionário que eu acho que ele se manda, eu, a primeira coisa é ir para a rua. É concursado? Tem gancho? Acho que a lei tem lei para tudo. Para que não vão obedecer a lei? Eu penso assim que tem políticos que pensam só de 4 em 4 anos. Assumem a prefeitura e sabem que dali 4 anos tem eleição. Então vamos ajeitar aqui, porque logo... tem as eleições. Eu acho assim, ó, que enquanto estiver pensando dessa maneira, nossos municípios vão estar sempre perecendo. Como acontece em Joia. Não é longe de qualquer outro município. Aí tem municípios aí que foram muito bem administrados. Hoje nós temos aí precisando de muita coisa em nosso município. E realmente as pessoas pensam de 4 em 4 anos. Isso aí as coisas têm que mudar. Enquanto nós estivermos pensando de 4 em 4 anos, nós vamos ficar sempre marchando no mesmo passo. Sobre o trânsito da cidade. Nós estamos aqui, todos os vereadores falando sobre o trânsito. Cadê que iam fazer a... Não fizeram. Faz 4 anos que nós estamos aqui, já estamos quase saindo. E sempre falando sobre a perimetral da cidade. Nada. Foi colocado sempre nas LDO, dinheiro para isso aí, e até agora não foi movido. Nada. Não adianta, nós vamos brigar com o trânsito aqui, não tem para onde o trânsito sair. Enquanto não fizer a perimetral, não vai ter para onde sair. As carretas vão andar por aí, não adianta. Isso aí é uma coisa que nós vamos ter consciência, que se não sair a perimetral, carreta, chega dia de chuva, eles vão pelo centro da cidade. Por quê? Porque não tem uma rua que dá para as carretas e caminhão passar. Eles têm que ainda colocar um trator, uma patrola para puxar eles aqui no centro. Aconteceu já várias vezes de chover e as carretas têm que passar o centro aqui carregado e tem que passar a patrola ou um trator puxando as carretas. Enquanto não fizer uma perimetral, não adianta nós brigar aqui por trânsito. Vai continuar esse trânsito dentro da cidade. Tem que até não sair a perimetral. Não adianta nós ficar aqui brigando. Vai acontecer. Tomara Deus que agora aprovado lei, já haria aprovado gente para trabalhar. Espero que eles coloquem uma pessoa que entenda e que executa. E que a brigada vá fazer a parte dela, que diz que não fazem porque não tem a lei. Que não fazem porque isso é aquilo. Então agora depois foi aprovado aqui. A Câmara sempre aprovou. O que vem? Nunca teve oposição aqui, falar bem a verdade. A Câmara sempre trabalhou em conjunto com a Prefeitura. Não foi aprovada, não aconteceu certas coisas aqui, não podem colocar a culpa nos vereadores. Me desculpe, falta vontade. Sobre as horas, Baú, a Secretaria da Agricultura foi criado um fundo rotativo para programas, para horas para atender o agricultor. Eu pergunto para vocês aonde que está o dinheiro do fundo. Diz que tem uma diretoria. Eu, há 2 anos atrás, entrei com requerimento e pedi do dinheiro do fundo. Me mandaram para cá dizendo que pagaram até luz. Mas o dinheiro do fundo não é para pagar luz. Não é para comprar óleo para arrumar a estrada. Até para arrumar a estrada de um agricultor, tudo bem que lida com vaca de leite, até é para isso aí. Mas o dinheiro do fundo é para aplicar na agricultura, é para aplicar aonde estão lidando com vaca de leite. E não tem o dinheiro do fundo, eu queria saber aonde está sendo aplicado hoje. E é para essas horas de trator que estão cobrando R$90. Esse fundo é um subsídio para ajudar o agricultor. E aonde que está? Eu pergunto para vocês. Aonde que está? Eu queria falar sobre o ofício da RGE. Eu recebi quarta-feira de manhã aqui a Rosilene Franco. Ela é executiva de contas e o Donat também vão trabalhar nessa região aqui. Não sei se o Jandirzinho trocou esse ofício, que ela veio me trazer em mão aqui e nós estivemos conversando um tempo. É sobre um ofício que foi feito aqui junto com a Associação Comercial. E daí ela veio trazer aqui, era o ofício número 32 que nós fizemos aqui, eu acho que até você assinou junto com a Associação Comercial, e daí ela veio aqui quarta-feira de manhã, eles vieram aqui, e daí eu disse para ela, falei sobre o que estava acontecendo, e se continuar essas quedas de luz aqui, eu já avisei ela, nós vamos fazer uma reunião e vamos convocar todos os vereadores e os sindicatos, agricultores, comércio de joia, para ver se coisa da RGE. Porque a semana retrasada, 3 televisão queimou na rua principal aqui. E eles disseram que não, que ninguém reclamou nada. Mas isso aí também é falta do pessoal chegar e reclamar, porque se é uma queima... se é uma queima, eles têm que arrumar. Eles não arrumam, né? Então tem que queimar. Sobre essas casas, Sobre essas casas, isso aí é um abuso. Sobre essas casas aí. Isso aí eu acho que é um abuso e dou razão para quem está reclamando. Porque, gente, de noite tu pode sair a hora que tu quiser, é criança na rua, é a praça aqui da Joia. Esses dias nós chegamos, era 3 horas da manhã, era uma festa aí na praça. E tinha gente de toda aquela idade. Eu não sei, mas eu acho que nesse horário a polícia deveria estar dando umas batidas. Né? 3 horas da manhã era. 3 horas da manhã. Tinha gente na praça brincando ali. Tinha gente de menor. Eu pergunto também, aonde estão os pais? Que nós reclamemos do tutelar, ou reclamemos da polícia. Escuta, essas crianças não têm pai? Eu pergunto, aonde que estão os pais dessas crianças, desse pessoal do menor? Aonde que estão os pais? Não é só a polícia, não é só o prefeito, não é só conselho. Eu quero saber onde que estão os pais dessas crianças. Tem muita coisa aí acontecendo que nós culpemos a autoridade. Mas os pais estão em casa dormindo, bem tranquilo. E será que eles não vejam que hora seu filho chega em casa? Que jeito ele chega em casa? Né? Então nós temos que cuidar muito disso aí. Que as famílias hoje em dia estão muito perdendo o estímulo. Mas as próprias famílias são culpadas. Porque o pai e a mãe têm que saber onde está seu filho. Eu pergunto. Nada mais vendo a tratar. São 19h46. Declaro encerrada a sessão.